quando somado à voz principal, dá um efeito bem legal, né? Traz força, traz uma coisa moderna, traz uma coisa monstruosa, né? De propósito mesmo.
Nas casas de família,
ela no fundo.
Na sua tirania, de toda a covardia, pedimos demissão.
E são efeitos bem usados no trap, no rap, né? Na música pop, no K-pop. E que eu achei legal trazer pra essa música. Ok? Então essa é a nossa sessão das vozes. Vamos ouvir um pouquinho todas elas.
Pretas e a paz mudaram as setas e as ruas. O sinal segue fechado, mas não vamos parar. A direção virou de lado, é nós pra cá. Nós pra cá já treme, terra, placas desbotando as estruturas. Pretas e a paz mudaram as setas e as ruas. O sinal segue fechado, mas não vamos parar.
Legal. E agora falando da última sessão, a sessão rítmica, né? O ritmo da música. Temos também uma sessão rítmica bem grande. Por quê? Nessa canção, nós temos, além das percussões, nós temos um beat. O beat, ele é basicamente essa bateria eletrônica, né? Sintética que a gente cria, que é bem presente no rap, no trap, no funk. E que eu acho que poderia ser uma soma legal para deixar essa música mais pop, né? Mais moderna. Então nós temos o beat e nós temos um apoio de instrumentos de percussão que foram gravados mesmo, muito, muito vasto. Nós temos desde peles, né, de djembes, de timbal, a instrumentos mais pequenos como os ferros, nós temos ganzás, temos até um som de corrente aqui que eu achei que seria legal para somar a caixa. Vamos conferir essa corrente. Então, o meu amigo que gravou essa música pra mim, ele tinha umas correntes e eu pedi pra ele jogar no chão, pra ela ter essa certa cauda, né? Isso somado a uma caixa, né, ou um clap, soa bem legal, porque a caixa, ela é um som mais instantâneo, né, ela faz pá! E ela é bem seca. Então a corrente é como se molhasse essa secura que a caixa tem. Legal. Então, aqui tá uma coisa interessante. Temos uma corrente dentro do kit de percussão, né? Vou mostrar um pouco o beat sem as percussões. São esses elementos aqui. É um beat bem simples e eu mantive a simplicidade para que a percussão tenha espaço para preencher, né? Além do beat, dentro da percussão, nós temos as peles. Nós temos muitas peles. Eu usei elas de diversas formas, vários recortes, né? Vários ritmos também. E junto a ele nós temos o timbal. O timbal é um instrumento também de percussão, também é uma pele. Só que por ter um som mais agudo, mais médio agudo, assim, mais estridente, ele soma muito legal com os djembes, com as peles que ouvimos antes. A soma deles fica bem interessante. Pode notar que um não invade o outro, né? Fica uma soma bem legal. E vamos somar então as outras percussões pra gente ver o que nós temos. Aqui nós temos um bumbo, que foi um bumbo de bateria que nós gravamos com a mão mesmo, né? Com baqueta, pra trazer uma força no beat. Gosto muito desse trecho. Né? E juntamente a isso nós temos os instrumentos menores, né? Que a gente chama às vezes de molhos, né? Nós temos aqui o chimbal, temos os ganzás, temos o agogô e alguns ferros, e essas miudezas, né, essas pequenezes, elas trazem um preenchimento mais delicado e muito, muito legal para a sessão rítmica. Esse é um molho mesmo, né, que a gente sente. Vou colocar no agogô. Bem legal. E quando a gente soma o beat, somando o beat a toda essa percussão, soa assim. É isso. Então, basicamente, nós temos a música organizada dessa maneira. E vocês podem perceber que os elementos da música que eu comentei, eles aparecem de diversas formas, né? Não necessariamente sempre violão com uma voz, né? Mas pode aparecer de várias formas. E tudo se apoia, né? A música, ela, eu gosto muito de trabalhar ela com camadas. Então, às vezes você tem ali guitarra com piano, com Rhodes, mas é porque as coisas somadas é o que importa pra mim. Eu poderia ter deixado apenas um instrumento, eu super poderia, mas eu gosto muito que a música tenha profundidade, então você fazer essas camadas vai trazer mais substância para sua música, ela vai parecer mais robusta, né? Agora a gente pode ouvir por partes, talvez? Então aqui nós temos a seção da voz.
Vamos parar a direção.
E eu vou somar a seção da voz à seção da harmonia pra gente ouvir como é que fica.
Vamos parar a direção. Virou de lado, é nós pra cá. Nós pra cá já
treme. Fica super legal, mas parece que falta o ritmo, né? Mais marcado. Se eu tiver a harmonia, também parece que falta alguma coisa, né? É isso. Falando um pouco mais do mapa da música, né? Vamos falar um pouco disso. Então, falando mais um pouquinho sobre a forma da música, né? Sobre o mapa dela. Quando você recebe a música, nem sempre ela já está numa estrutura boa, né? Muitas vezes a pessoa apenas foi cantando letra atrás de letra, né? E ela não pensou na hora de cantar ali em algum respiro, alguma coisa instrumental que possa acontecer. E é por isso que eu gosto de pensar na forma. Então esse esqueminha que vocês vão ver na tela, ele demonstra mais ou menos como que eu penso a música. E pensei também, a gente sempre tem que pensar que a música tem que ter um equilíbrio. Então não é só texto, né? Só coisa cantada. Você precisa ter alguns momentos sem a voz, porque isso traz respiro, isso traz equilíbrio, isso traz um certo frescor para a música. E quando a voz volta, ela faz sentido voltar, você sente que ela volta mais forte ainda, né? Então a gente pensa em todos esses elementos para trazer mais equilíbrio, mais balanço para a música, tá bom? E para encerrar, gente, eu queria só deixar bem claro que hoje em dia nós temos muito mais acessibilidade a esses instrumentos, a esses equipamentos de gravação. Antigamente, né, era bem difícil, você tinha que ser contratado por algum estúdio muito grande, né? E eu queria só realmente deixar esse recado que você que está aí vendo super pode produzir as suas músicas em casa, né? Você pode comprar esses equipamentos que eu vou comentar aqui. E hoje em dia nós temos essa possibilidade, né, dos estúdios caseiros, os home studios. E é bem legal porque você deixa mais diverso, né, o nosso mosaico musical. Ele fica mais diverso e você pode ter a música e a arte na mão de muitas pessoas, de pessoas de vários lugares, de lugares diferentes, e descentralizando dos centros, né, e da elite, de alguma maneira, ok? Então, queria falar assim mais ou menos sobre o que eu penso e o mínimo que a pessoa precisa ter para poder fazer as suas músicas em casa, né? Hoje em dia nós temos o Google, que nos ajuda dando muita informação. Então, se você quiser pesquisar como é que grava, se quiser pesquisar sobre, sobre DAW, sobre plugins, sobre instrumentos, sobre as partes da música, enfim, hoje em dia nós temos bastante acesso a isso, né? Então, nunca deixem de estudar, sejam pessoas curiosas, né? Que busquem esses conhecimentos. Depende muito também de que música que você vai fazer, né? Existe um nicho de música, da música sintética, né? Da música do rap, do pop, onde você consegue, às vezes, com menos ainda, fazer a sua música. Se você tiver um computador, um fone de ouvido, né? E sei lá, criatividade, você consegue com essas duas coisas já criar suas músicas, né? Mas se você quer gravar, você quer cantar, você quer gravar o seu instrumento também, você vai precisar de mais algumas coisinhas. E eu vou mostrar aqui rapidinho. Aqui comigo eu tenho alguns desses equipamentos que eu julgo que são básicos pra gente poder gravar música em casa. Eu tenho um microfone e existem vários tipos, vocês precisam pesquisar bastante, né? Anteriormente pesquisa bem para saber qual tipo de microfone que vai atender aquilo que você precisa, mas um microfone simples já é o suficiente para você ter a sua música gravada e você poder mandar para algumas pessoas, mandar para uma banda, mandar para alguma empresa, mandar, enfim, para algum público, alguém que vá atender essa sua demanda, ok? Então você tem um microfone para você poder gravar sua voz e poder gravar instrumentos também. Instrumentos que você toca, flauta, violão, né? Se você apontar para esses instrumentos com toda a técnica, com todo o cuidado, você consegue também gravar esses instrumentos, belezinha? E depois, com esse áudio dentro da sua DAW, você consegue manipular os sons, como eu mostrei aqui na música. No entanto, o microfone sozinho não é capaz de fazer isso, né? De fazer essa captura. Você vai precisar de uma interface de áudio. A interface de áudio é bem importante porque é ela que vai fazer com que o seu microfone tenha sentido. Hoje em dia, nós temos isso aqui dentro de celulares, né? Quando você grava um áudio e você manda para alguém, basicamente o seu celular tem lá dentro uma interface de áudio. Então, tem gente que também grava com seus celulares e manda para dentro das DAWs, enfim, isso também é super possível, porém o celular acaba captando muita coisa que a gente não quer, né? Sons de carros, enfim. Então, se você tiver uma interface, você vai conseguir mais qualidade ainda na captura do seu som, belezinha? E hoje em dia nós temos algumas marcas que são mais baratas, que você consegue comprar usado também. Não é realmente super barato, mas sei lá, eu acho que hoje em dia uma Behringer você consegue comprar usadinho ali por R$300, mais ou menos. E a gente tem que ter na nossa cabeça que é sempre aos pouquinhos, né? Se você conseguir comprar esses equipamentos tudo junto, show, mas também não tenha pressa, vai comprando de pouquinho em pouquinho para você conseguir construir o seu estúdio. E uma coisa que é legal, não é super necessária, mas que ajuda bastante, é você ter uma controladora MIDI, né? Esse pianinho aqui, ele é bem legal, porque tocar as coisas no teclado do computador nem sempre é muito versátil, né? Então, para quem conseguir ter uma controladora, é bem legal para você poder controlar os timbres dos VSTs, dos instrumentos virtuais que você vai instalar na sua DAW. Né? Então, para você controlar esses instrumentos virtuais, poder tocar acordes, tocar melodias, escolher timbres, synths, baixos, eu recomendo você ter uma controladora MIDI, tá bom? É possível fazer no teclado do computador? É possível, mas é um pouco mais difícil, tá bom? Então é basicamente isso. Você tem que também ter um fone legal para você poder ouvir aquilo que você está gravando, né? E um computador. Um computador não precisa ser o melhor do mundo. Inclusive, existe uma DAW, que é uma DAW gratuita, que eu recomendo bastante, que se chama Reaper. O Reaper é uma DAW gratuita, então você não precisa ficar pirateando nada e você consegue gravar a sua música, editar a sua música, salvar a sua música e ser feliz, tá bom? Então, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado e entendido, porque o mundo da música vai puxando vários assuntos. É difícil falar sobre tudo, mas eu acho que eu consegui pincelar de modo geral. E é isso. Conhecimento nunca é o bastante. A gente tem que estar sempre buscando, tá bom? Espero que isso também seja um incentivo para você que sempre se perguntou como é que faz, né? Que sempre se perguntou como é que uma música se torna pronta, digamos assim. Quais são esses processos? Então, espero que isso tenha matado a sua vontade de saber como é que funciona esse mundo, né? Esse mundo da produção musical, esse mundo mais profundo da música que muita gente não conhece. E eu vou deixar agora vocês com a música, para vocês escutarem a música completa, acompanhando o esqueminha da forma da música e da letra. Tentem pensar em todos os pontos que eu comentei, tá bom? Em todas as partes que formam a música, e tentem compreender o mapa que a música possui, como ela foi montada, né? Como que esse quebra-cabeça se deu.